Ai, já vamos abrir o jogo pras pessoas, que hoje a gente tá sem carisma. Que hoje a gente tá um pouco mais fechado, sabe?
Tipo, essa risada foi falsa.
Frio em São Paulo. Não, hoje eu estou toda falsa. Nem queria estar aqui. Mentira, eu queria sim. E o melhor é que a gente vai falar sobre coisas que perderam a graça.
Ah, então vai ser um episódio bem pra cima, né?
Então, Bruno, então vamos lá, né? Porque a nossa ideia hoje de conversar era coisas que bombaram demais e agora meio que perdeu a graça. Porque a gente tava conversando e eu tinha te falado, né? Eu, enquanto Beehive, tô muito frustrada que a Beyoncé não vem mais pro Brasil. Não, sim, pelo menos é o que dizem, né? Ninguém sabe, não tem uma confirmação.
Olha, o cara lá falou que ela ainda vem ano que vem, mas teoricamente não foi anunciado ainda, porque não foi fechado. Mas é que ela fez o vídeo falando, né? Acabou.
Eu já fui no show da Beyoncé, o On The Run Tour, em 2018, quando eu fui pra Roma, aquela coisa toda, ela e o Jay-Z. Foi incrível. Aí veio o Renaissance, tal, a tour, e eu quis muito ir, só que não dava pra eu viajar pra ir, como as pessoas fizeram. E fiquei no aguardo que ia ter a tour aqui no Brasil. E o que que acontece? Eu, desde o momento que essa mulher pisou no palco pra essa tour, eu nunca mais parei de consumir conteúdos sobre essa tour. Eu já vi o show inteiro no YouTube, eu já vi a evolução do quando ela fala pra todo mundo ficar caladinho. É. Já vi, assim,
a evolução da própria Blue Ivy, que começou envergonhadinha.
E agora?
E agora tá lá balançando o cabelo, girando a trança, né?
O óculos que cai, aquela coisa. Então, assim, aí eu tenho a sensação, eu sei que é horrível, mas talvez seja um mecanismo de defesa meu pra me conformar também. Mas eu tenho uma sensação de que eu já vi esse show, que eu já experienciei.
Eu tô passando por isso agora, porque eu tô organizando uma viagem pra... Que agora não vai acontecer agora, vai acontecer bem mais pra frente agora, mas eu já juntei as informações. Pra Chapada dos Veadeiros. Só que foi um período, por algumas semanas, onde todos os dias eu assistia um vídeo sobre a Chapada dos Veadeiros. Eu já vi todas as cachoeiras. Eu vou chegar lá e falar, ah, essa aqui é a Cachoeira da Lua que...
Você tá simplesmente fazendo um curso de guia.
É, a sensação que dá é, o dia que eu for lá, vai ser só pra dar um check. Porque eu acho que talvez no passado... Eu fiquei pensando, se isso fosse alguns anos, 20 anos, que já tinha internet, eu poderia pesquisar na internet, mas não ia ter vídeo. Eu ia ler uma coisa, eu ia ver uma foto ou outra, ia chegar lá, ia ser diferente da foto. Mas agora é vídeo, é gente mostrando a experiência. O vídeo, às vezes, deixa a imagem até mais bonita, mais grandiosa do que a vida real. Daí eu tô pensando, eu vou chegar lá...
E você usa TV zona pra ver ou você usa computador? Porque eu acho que até isso muda a experiência.
É. Não, eu vejo no celular mesmo.
Graças a Deus, porque eu tenho uma TV de 65 polegadas. E aí, antes de viajar, eu fiquei vendo vídeos naquela TV que é exatamente do meu tamanho deitada. 1,57. Que eu testei na caixa. E aí eu fiquei vendo todos aqueles...
Jura? Ela assim de largura é o teu tamanho? Meu Deus!
Porque eu fiz assim, ó, eu abri os braços assim nela, assim eu alcanço e deitada. Eu deitei na frente da caixa e eu tenho 65 polegadas aproximadamente.
Você é a pessoa da descoberta?
Não era, tô me permitindo.
Isso é interessante. Eu sou a pessoa do planejamento excessivo.
Então, eu também. E aí, mas aí, com o meu novo parceiro, eu estou aprendendo a ser um pouco mais deixa a vida me levar. Então, não tinha hotel reservado. Vários locais. Não tinha o restaurante do momento. Muitas vezes, sabe o que foi o meu guia? O
quê?
O TikTok.
Por quê? Você pesquisava
colocava
o nome da
cidade, restaurante e e achava as coisas. E achei lugares muito legais, assim, fazendo isso. Já na cidade, já estando na cidade. Que já via até a distância de onde eu tava do lugar. E isso deu certo, isso
Nossa,
foi bom.
Nossa, e é verdade.
Essa é a minha dica de viagem, o TikTok.
Mas é verdade, também tem isso. Por exemplo, aparece, porque eu assisto vários canais do TikTok que fazem review de restaurante. A pessoa já foi... Você já viu como é o prato, você já viu como é o restaurante, ela já comeu, já falou como é. Você só vai lá pra comprovar. É meio que assim, eu acho que a gente tá entrando numa era onde a gente quer ter certeza de que a experiência vai valer. Então, por isso que existe esse planejamento, sabe? Porque a gente não tá mais com tempo pra perder.
Sim, e tem que ser. E você tem que ir sabendo que é legal. Alguém falou que é legal. Mas só que olha que coisa interessante. Apesar da gente tá fazendo isso, o melhor jantar que a gente teve, a melhor comida que a gente teve, foi virando na rua, sentindo o cheiro e entrando. Foi 000 planejado, não tava no TikTok, não tava nananana. E aí a gente tava andando, aí um lugar não atendeu, eu fiquei puta, porque o cara não falou direito comigo, me tratou mal. E eu tava toda... Não, deixa que dessa vez eu vou falar com o cara do restaurante, o cara sempre meu namorado. Aí eu falei com o cara foi um grosso comigo. Eu voltei assim, ai, volta a falar você com essas pessoas. E aí a gente foi pra um lugar e foi uma experiência incrível. Foi melhor nhoque com pecorino e trufas negras ralado por cima. Era assim, foi um prato que a gente ficou os dois, tipo... Meu Deus, é muito bom. A gente pediu um vinho que era muito bom. Foi perfeito. E foi um lugar que a gente não imaginava. Nem essa cidade a gente ia ficar. Porque era em Gênova. Nem Gênova a gente ia
Mas
parar.
Mas você compreende que existe o êxtase de você estar nesse lugar de descobrir uma coisa e ser muito bom. Mas o risco, ele é um outro parte disso, de você não achar nada legal, de ver a gente ser uma bosta, que você não se planejou, daí você não... Tava acontecendo um evento na cidade que você não sabia, daí não tinha hotel.
Teve uma cidade que a gente não pôde entrar, porque a cidade era com muralhas, Avignon, e aí a gente... Ai, vamos nessa cidade, ai, a gente é doidinho.
É que só pode chegar lá de Avignon.
A gente é doidinho. E aí a gente foi entrar na cidade, aí assim... Tinha muralha, literalmente, pra entrar. E aí, tava a polícia, e tava um movimento, assim. Aí, o cara falou assim... Vocês indo pra onde? A gente, turistas. Né? A gente vai entrar na cidade. Vocês têm hospedagem? A gente, não. É, então, não. Vocês não vão entrar, porque tá tendo um festival na cidade. Só entrava quem já tinha hospedagem. Não dava pra entrar de bicão, assim. E aí, a gente não entrou. Então, isso foi uma das descobertas também.
Mas é porque
também
você foi sem expectativa nenhuma de nada. Foi isso? Ou não?
Pra essa cidade?
Pra viagem toda.
Fui... Não, teve várias cidades. Assim, a gente foi montando um roteiro, mais ou menos, baseado em vídeos do YouTube e distância entre um lugar e outro, mais ou menos.
Tá.
Então, teve algumas cidades que a gente viu as pessoas fazendo o roteiro... E a gente marcou algumas coisas, tipo, dessa pra essa dá pra passar, a estrada passa aqui, dá pra parar nessa cidade, dá pra aqui, aqui tem um trem. Então, assim, eu fui de coração aberto, porque eu sou muito controladora, e aí eu fui de coração aberto, falei assim, vai dar tudo certo, uma aventura, nananã, e realmente deu muito certo.
Às vezes a gente tem 10 dias de férias, e a gente pensa, cada segundo... Que eu tô pagando em euro. Aquela coisa também de assistir filme em euro. Tu não vai assistir um filme dormindo num lugar que tu tá pagando em euro.
Eu assisti um monte.
Olha, Tchulim, mas daí é que você...
Então, olha que coisa. Essa coisa é a experiência. Foi uma viagem que, realmente, quando eu olho as fotos... Ah, tem isso também. Eu demorei para digerir a viagem.
Como assim?
Tipo, enquanto eu estava vivendo aquilo era tão grande que não parecia que eu estava vivendo. Eu só percebi depois o quanto que foi realmente incrível. Porque na hora que você tá lá, você tá no perrengue, tipo, arranjar um lugar pra comer, e tá sol, e tá quente, e deu problema na hora de voltar a entregar o carro, e ter que arranjar mais um lugar. Você tá vivendo aquilo, mas você tá... vivendo os probleminhas. E aí agora, porque eu deixei pra fazer os posts depois. Agora quando eu vou fazer os posts que eu fico olhando as fotos, eu fico assim, emocionada que eu vivi isso. Então, essa experiência valeu muito vivê-la. Muito. Porém, é uma coisa que eu nunca tinha feito dessa forma. Lugares que eu nunca tinha visto. E até na cidade que eu já tinha ido, nas duas cidades que eu já tinha ido, que foi a primeira e a última, tinha um outro fator, assim... Sabe, eu sou uma outra pessoa, passaram-se muitos anos, tudo bem que a outra cidade eu tinha ido há um ano. Nessa viagem, eu fui visitar um lugar que eu devo ter visto mais de 100 vezes por causa do show que eu vi repetidas vezes, que era o show do Metrônome no Pont du Gard, que é um aqueduto e tal. E eu vi aquilo várias vezes. Eu vi aquela cena, aquele lugar várias vezes. E aí, quando a gente estava planejando a viagem, a gente estava vendo, roteiro pelo sul da França. Aí apareceu uma cidade, Nimes, e falava, Nimes tem um Pont du Gard. Então é nessa cidade, porque eu nunca nem tinha pesquisado onde era. Eu sabia o que que era, mas não sabia exatamente onde é que era, porque eu não tinha na minha cabeça a menor possibilidade de eu ir pra lá.
Uhum.
Sabe? Nunca tinha passado pela minha cabeça e ver isso pessoalmente, esse lugar que eu vi no show. Aí ele falou, não, vamos, põe no roteiro, vamos. Falei, gente, será que a gente vai pra lá mesmo? Aí, quando a gente tava indo na rota, que não tava tão fechada, aí eu falei, será que a gente vai pra lá mesmo? Ele, não, vamos sim, vamos lá. E a gente foi pra cidade. E aí, quando a gente tava no caminho pra chegar até o Pont du Gard, eu fiquei muito emocionada. Eu já tinha visto muita coisa nessa viagem, muita coisa incrível. Mas indo pra este lugar, que era um lugar que estava, então, no meu contexto...
Imaginário coletivo, pessoal.
É, que tava nesse meu lugar, que fiquei vendo esse show repetidas vezes durante a pandemia, que parecia aquele momento que parecia que nunca mais ia sair de casa.
Mas você sente que o seu prazer lá tava mais assim... Meu Deus, você vivendo o momento... Ou você tirou umas fotos pra dizer que você tava lá?
Nesse lugar especificamente, como não é um lugar... Não é o Coliseu, não é a Torre Eiffel, não é era um lugar que era especial pra mim.
Tá.
As pessoas não sabem o que é Pont du Gard, que é um aqueduto lá, levando água pra cidade. Mas como era especial pra mim, naquele momento, a hora que eu olhei pra lá, assim, foi uma experiência única minha. Não foi no prazer de compartilhar, foi no prazer de estar. E teve uma coisa que é... Eu não sabia que lá dava pra andar pelo Pont du Gard, que tinha um rio embaixo, que era tipo um parque. Eu não sabia, eu achava que eu ia ver, tipo, de longe, igual a gente vê o Coliseu, assim, tipo... você pode estar olhando aqui de fora e tá ouvindo alguma coisa. E aí, não, aí era um lugar que tinha, você podia andar e tal, e aí você via a imensidão que era e tal. E aí, esse lugar foi um lugar extremamente especial de estar, naquele momento, tipo, estou aqui, estar... Por causa do meu contexto. Logo, a experiência depende... O ter graça nas coisas depende do meu repertório. Eu não vi o filme da Barbie até agora. Eu estou consumindo conteúdo sobre o filme, sobre qual que é a história inteira do filme, várias cenas, quem são as atrizes... Qual o contexto de cada atriz? Por que foi importante chegar? Fui ler sobre a Greta. É Greta, né?
Uhum.
Fui ler sobre a Greta. Fui ler... Assim, eu só não vi o filme. Eu tenho a sensação que eu vi o filme, sim. Esse eu não tô com vontade de assistir, porque eu tenho uma... parece que eu vi mesmo. De verdade, é uma sensação.
Eu fui assistir no segundo dia do lançamento e eu também já tava com essa sensação. E o filme, ele se passa em pouquíssimos cenários. Porque eu já tinha visto um behind the scenes ali da Margot Robbie mostrando
da casa,
o cenário.
Aí o carro.
E é tudo é aquilo ali já. porque são poucos cenários. Então, assim, se você vê aquela transição deles andando de motinho, não sei o quê, é uma coisa que se repete várias vezes. Tem uma partezinha que eles vão pro mundo real. Aquela cena da praia, que a gente já viu há 15 anos.
Sim,
É uma grande parte do filme se passa lá, né? Tipo, das poucas mudanças de cenário que tem, uma grande delas é lá. É uma partezinha da cidade, que é uma coisa qualquer, assim, passa pouco tempo. Enfim, você já viu mesmo o filme. Eu fiquei pensando na Torre Eiffel, por exemplo. Você vê muita foto dela do mesmo ângulo. Só que quando você tá chegando de avião em Paris, por exemplo, você vê a torre lá de cima e você pensa... Ah, a torre! Você nunca tinha visto ela desse ângulo. Daí você tá caminhando por uma rua e aparece a torre e você pensa... Ah, meu Deus do céu, a torre!
É verdade.
Você começa a ver ela de ângulos diferentes e tem aquele oficial. Só que é essa coisa diferente, assim. Tem ângulos... que você nunca vai ter visto alguma coisa. E daí, eu acho que o filme é a mesma coisa. Você tem essa sensação e de que eu acho que ela é bem verdadeira e de fato. Só que você vai ver o filme e vão ser várias outras nuances. Eu acho que a questão que a gente precisa chegar ainda é o que é a experiência? O que é viver uma experiência?
E o que é viver uma experiência se você não compartilhar?
Happiness is only real when shared.
Você não acha que tem isso? Porque, ó, tem também uma coisa que é nós somos feitos do que os outros veem da gente.
Sim.
Né?
Não sei agora.
Sim, eu estou te fazendo uma afirmação baseada numa teoria psicológica. Aí, tá. Tipo, que a gente é...
Se é uma teoria, não é uma afirmação. Mas...
É uma afirmação dentro dessa teoria. A gente é bicho social. A gente precisa do outro para se reconhecer enquanto pessoa. Não existe a gente sozinho. A gente se organiza...
E não existe história sem a gente. A gente tá indo... Não, eu tô dizendo, se eu estivesse sozinho no mundo, eu ia morrer com a minha história e com as minhas experiências. Então, pra que que elas serviram? Serviu no momento, só que é uma outra forma de ver o mundo. Quando você nunca tem o olhar do outro sobre si e nunca precisa se preocupar com isso. Será que a gente ia querer ir pra Paris?
Então... Você sabe que foi muito bom esse negócio de postar as fotos só depois?
Por quê?
Porque quando eu tava lá, aí eu fiz um post quando eu cheguei em Roma. Ai, aquela coisa, ai, manda minhas fotos, manda suas fotos, uhum. Né? Fiz um post chegando em Roma. E aí toda hora ficava aparecendo notificação. Que as pessoas estão comentando, nananã, os amigos não sabiam que você tava viajando, nananã. Comentários infelizes que você tem que ir lá apagar, porque tem gente que é sem noção. Aí no outro dia eu fui fazer um post, a internet não tava boa. Comeu 5 fotos do álbum de 10. Já fiquei puta. Aí eu escolhi as fotos, sabe? Passei 40 horas aqui, não sei o que, mexendo, não sei o que, pra subir nessa internet merda, comer. Aí começa os comentários. Ah, sumiu a foto. Ah, não sei o que da foto. Ah, não sei o que. Ah, onde você tá? Pra onde você vai? Não. E aí eu senti que eu tava... parava pra comer e tava... Sabe? E
tocada
aí...
No celular.
No terceiro post, aconteceu a mesma coisa. O primeiro da bosta da foto. Falei, quer saber? Não vou postar nada, não. Fiz lá uns stories quando dava vontade, quando tinha internet. Fui... Meio que jogando assim, mandando, colocando, sem explicar muito. Porque eu acho que tem isso. A gente, quando faz conteúdo na internet, você fica se sentindo meio... Principalmente eu, que falo sobre a minha própria vida, falo sobre as coisas que eu tô vivendo. E eu sou muito professoral nas coisas. Eu sei que eu sou assim. Então, uhum. Eu quero postar a foto e falar assim... Aqui só se chega de 30 da tarde. O trem custa R$4,80. Ah, e este é um restaurante que tem não sei o quê. Aqui nessa... E aí, eu falei assim... Não vou ficar fazendo essa palhaçada, não. Sabe? Não tô fazendo um... Dessa vez não é uma viagem que tá sendo patrocinada por ninguém. Não tô tendo que fazer permuta. Vou viver a experiência. Me propus a viver a experiência, assim. Sem ter esse lugar do compartilhar excessivamente.
Mas você sabia que você ia compartilhar depois? Tipo assim, não, esse é um trabalho da Tulin do Futuro, mas eu vou tirar as fotos aqui.
Sim,
porque
sim.
Eu acho que existe um lugar que seria mais profundo ainda, que é você assim, não vou ficar tirando foto.
Então, teve uma viagem que eu fui assim, que eu fui e foi isso. Eu não tirei foto. Tem uma viagem minha que não tá.
Tá apagada na memória. Não ficou pra história porque...
teve um final de semana.
É doido isso.
Então, aí eu tirei as fotos. Eu gosto de voltar e ver as fotos. Eu faço vídeos que nunca são publicados, sabia? Eu faço umas colagens que nunca são publicadas e tal. Eu lembro que eu fiz a primeira vez que eu fui pro Chile com meu namorado. Eu lembro... E a gente tirou um monte de foto legal. Foi um lugar muito, muito, muito especial. Que eu nunca tinha ido. Foi, tipo, litoral do Chile. Ou seja, é um outro pedaço do litoral de América, assim, né? Depois de passar pelos Andes. É muito doido, assim. E tinha um farol lá e tal. E aí eu... Tenho muito conteúdo, assim, que eu fiz pra mim. E eu realmente volto nesses.
Uhum.
Esse é tão legal que até tem um quadro dele, assim, dessa foto, sabe? Um quadro de verdade, assim. Foi muito especial, assim. Foi muito especial mesmo.
Eu sou uma pessoa muito sonhadora.
Menina risonha. Assim, que ri e que sonha.
Eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim, de pensar sempre... Ai, tipo, vou escrever meu livro. E se vender 1 milhão, sabe? De chegar nesses pensamentos de coisas muito maravilhosas acontecendo comigo. Eu tenho bastante isso. E eu tinha isso desde sempre. E é como se eu tivesse, nesse momento que eu tô pensando isso, um gostinho do prazer do que seria conquistar isso. Eu acho que quando a gente consome alguma coisa, tipo, ai, ver os vídeos da Chapada dos Veadeiros, ver os vídeos da França, de não sei o quê, você tá tendo um prazerzinho do que seria estar lá e uma empolgação já, só que isso não impede a sua empolgação de fato querer estar lá, sabe?
Sim. Mas você acha que ela diminui ou só dá mais vontade? Porque
difícil.
Porque aí eu tenho uma questão com a ansiedade. Aí entra um outro lugar, que é... Às vezes, o meu pensamento tá tão disfuncional em alguma coisa, tão disfuncional, que eu tenho a sensação que eu realmente vivi aquilo. Que eu chego a ficar cansada daquele pensamento.
TDAH.
Sabe? Tipo assim, ó... Eu, sei lá, imaginei uma situação muito ruim de trabalho. Uma reunião que deu tudo errado, que eu falei bosta, nananana. E aí eu fico tão exaurida de pensar em todos os cenários horríveis que aconteceram, nananana, que é como se ele já tivesse acontecido, inclusive, passado por ele. E aí tem uma coisa, que o pensamento disfuncional, ele traz uma coisa que é um pouco excitante também, sabe? É não. Tipo, ah, eu sabia primeiro, eu fui lá e eu realmente pensei todas essas coisas. Enfim, não vale a pena, procura um psicólogo. Mas só tô falando,
não,
tipo, da sensação de experiência.
Às vezes eu gosto de viajar, de tipo, sei lá, de pensar que a pessoa, sei lá, vai terminar comigo e vai me humilhar e eu vou ser forte. Eu crio toda essa história na minha cabeça e eu passo por tudo isso. Porque, sabe, às vezes a pessoa fez uma coisinha de nada e eu penso isso escalando de uma forma onde a pessoa me trata muito mal e me deixa horrível. E eu, cara, eu falo, quer saber? Eu acho que pra mim fica por aqui mesmo. Porque eu me amo.
A pessoa, tipo assim, só não deu boa noite.
Então, tem essa...
Quer saber? Eu sou uma mulher forte.
Eu tenho muitas coisas de criar esses cenários na minha cabeça. E daí eu não sei de onde vem isso, porque...
Ansiedade,
sim,
mano, você não sabia, não? Você não sabia, não? Parabéns.
Não sabia, não. Tava sabendo.
Um pensamentinho disfuncional, né? Uhum. Um negocinho que não é... Não, assim, faz algum bem? Não. Então, assim, não tinha aqui. Por exemplo, eu tenho esse pensamento também. Nossa, eu sempre penso isso, e por isso que eu falei que eu nunca mais ia postar mais nada com o namorado. Porque toda vez, tá lá namorando...
30 minutos falando da viagem dela com o namorado.
Aí eu falo, nunca mais vou postar nada. Porque aí já terminei, e aí o que acontece? As pessoas ficam, nossa, quanto tempo seu namorado não aparece aqui? Nossa, é basicamente aquele. Vi que você apagou as fotos com seu namorado. Tá tudo bem? Então, essa parte de também compartilhar a vida tem essa parte extremamente chata, que é quando simplesmente relacionamentos,
nossa,
acabam, sabe?
E, por exemplo, ao compartilhar muito a sua vida, uma das coisas que causa disso que a gente tá falando, de lugar perdeu a graça, as pessoas sentem que elas conhecem você muito profundamente também.
Sim, elas sentem que elas têm uma experiência da sua vida.
Então, e é como se fosse na vida real, assim, porque eu tenho, às vezes, essa coisa de ver outros criadores que eu acompanho e tal. Eu já contei aqui há muito tempo que a primeira vez que eu vi uma pessoa famosa que eu fui no aeroporto foi o Leleco da... o Marcos Caruso...
Uhum.
Que eu olhei pra ele e eu sorri como se fosse... Gente, olha, Marcos Caruso, tudo bem? Como se ele também me conhecesse.
Claro, e ele é assim, oi, eu sou eu.
E a gente tem essa sensação também de conexão com outras pessoas,
uh-huh,
que a gente nunca viu, sabe?
Sim. E assim, aí tem isso do namoro que eu já passei algumas vezes na internet, morando na internet há tanto tempo. Não só namoro, já fui casada, né?
Uhum.
Eu tive uma família, tipo, mãe, pai, criança. E aí, então, já faz muito tempo que acabou, mas as pessoas já viram isso meu no imaginário. Aí depois tive um namorado, depois tive outro namorado, depois fiquei solteira, tenho outro namorado e tal. E aí, tem umas pessoas muito malucas. Teve uma que falou assim pra mim. É, eu sempre postava, sei lá, foto, ou eu tava com meu namorado, ou eu tava com o Valentim. Aí uma pessoa X falou assim, sabe, acho muito importante você também trazer o seu filho pra essa relação e não sei o quê. Porque eu falo do meu lugar, que eu vivi... E ela começou a simplesmente falar da infância dela.
Uhum.
Não tinha nada a ver comigo. Ela não sabe se, por exemplo, tinha outras situações que tava a gente junto e eu simplesmente não postava. Ou se era uma decisão minha, tipo, ou era uma questão de agenda, tipo assim. Uhum. E ela se deu o direito de compartilhar, de falar o que ela pensava, trazer a realidade dela e sentir que ela contribuiria para essa experiência, ou que ela tava vivendo essa experiência, assim.
É que eu acho que, assim como se for um espaço físico, você interagir com ele, você ir até lá, não sei o quê, isso é o resultado de uma interação humana que você tá criando com outras pessoas, elas chegarem até você, não só para também compartilharem a vida delas, mas para julgarem a sua.
Sim!
Porque acabam colocando você nesse lugar, assim. Porque uma coisa que eu já tratei muito na terapia foi... Antes de eu fazer, tipo, transplante capilar e tá, uhum, todo nesse processo, era uma coisa que me machucava muito. E daí eu recebia muitos comentários sobre isso. E eu bloqueava as pessoas e tem esses momentos... E eu sei que as pessoas acham... Que, sei lá, falaram comigo, mas de brincadeira. E, ué, uhum, por que ele não aceitou, não sei o quê?
Ele é humorista.
Porque você não conhece onde me dói as minhas coisas, uhum, sabe? Ai, sou doidinho, faço as minhas piadinhas. Mas, enquanto um ser humano também, eu tenho os lugares que as coisas me doem. Então... É interessante tomar um cuidado também nesse lugar, sabe? Porque então, a gente não conhece nunca os outros. E os outros queriam ser tão melhores do que são, mas a gente...
A gente é tão devaracico, sabe?
No fim das contas, a experiência digital e a experiência na vida real são dois prazeres diferentes. É o prazer da... Primeiro, da expectativa e de você pensar, será que vai ser legal? Será que um dia eu vou conseguir ir lá? Como vai ser se eu realmente for? E tem o prazer de estar lá. Existe um prazer também na possibilidade de dar tudo errado. O prazer de dar errado é o que torna possível o prazer de dar certo.
Tu tá metido com psicanálise? Eu passei nessa viagem por um divisor de águas da experiência. Porque pra minha experiência, pra dar certo, ela tinha que ser como eu sempre fiz, que era planejada.
Tá.
E controlada. Então, eu sei o que, que eu vou ver, como se eu me preparasse pra ela. Eu sei o que eu vou ver, eu sei onde eu vou ficar, eu sei as coisas que a gente vai comer. Dessa vez, não foi. E eu vivi um novo tipo de experiência, que foi a surpresa, e foi o deixar que acontecesse as coisas. Então... Uhum. Foi muito bom. Sobre a experiência da internet, eu acho que eu tenho em mim uma característica minha, que é passar o limite das coisas. Eu acho que eu procurei demais sobre o show da Beyoncé.
Tá.
Eu acho que eu procurei demais sobre as coisas da Barbie. Não só procurei, como eu tava sendo impactada por muita coisa. Uhum. E teve uma hora que eu fiquei com bode, sabe? Então, eu acho que também eu não... E eu sei que isso é uma característica minha. Eu fico interessada por um assunto, eu vou até o fim nele, até a hora que eu não consigo mais... Ai, que saco, sabe?
Tá, então, eu acho é uma que... saturação,
então,
né?
Eu acho que eu tenho uma característica de exacerbar a coisa quando eu posso.
Uhum.
Entendeu? Porque eu não vou ter... Enquanto eu estiver no show, eu tenho que estar no show, certo? E viver aquela experiência... Naquelas 2h40 que acontece o show. Vivi. Eu, num lugar, num ambiente que não é controlado pelos outros, é controlado por mim, eu posso passar 10 dias, eu posso passar 10 horas do dia pesquisando sobre aquele tema.
Sabe como se chama
e
isso?
E consumindo ele.
Ansiedade.
Exatamente. E aí, é isso. Então, eu acho que a experiência de estar no lugar que não é controlado por você, é incrível. Tem que acontecer.
É com uma Beyoncé na mão e uma... sei lá, na cabeça, a gente chega ao fim de mais um episódio. A gente tá aqui toda terça-feira. Temos também as nossas redes sociais, Eu Que Lute Pod, no TikTok e no Instagram, pra você seguir a gente, ver a roupa que a gente tá usando. Ver também no Spotify, que agora a gente tem vídeo.
É, então, se você tava só ouvindo, pode voltar pra dar mais agora, um assisti... play aí. Agora assistindo.
As nossas
e
redes.
E eu acho muito chique quando alguém coloca na TV. Nossa, é o auge do chique. Se a pessoa assistindo a gente como um programa sério. É uma experiência, né? É uma experiência.
Siga a gente nas redes sociais, @tchulimbubarim. E a gente se vê na terça que vem. Beijos.
E comente sobre as suas experiências. O que vocês pensam disso? Comenta. Fala pra gente lá no nosso Instagram e tal. Tá bom? E a gente não tem mais patrocinador, não. Então, não. Depende...
meu Deus!
Depende do seu comentário, do seu like, do compartilhar esse podcast com alguém. Tá bom? Tchau.